Boa tarde, Amadeu Amorim. Como é que vão esses ossos?
Olha, vamos já empurrando a vida antes que ela nos empurre.
Ora, muito bem, é assim é que se fala. Bom, estamos aqui a recordar o Angola Ritmos, as vossas composições. Como é que o Amadeu Amorim foi lá parar? Diga-me lá, em 1950.
Ah, foi antes de 50. Foi quando o Angola Ritmos começou a aparecer na Liga Nacional Africana. O Angola Ritmos ainda não estava composto completamente. Ainda era o Angola Ritmos de imaginação, ideia. Porque o Angola Ritmo tem duas fases. A primeira fase, que era a ideia, a vontade de fazer qualquer coisa, a vontade de não deixar morrer a nossa cultura, a vontade de dizer não ao colonialismo. Então alguns jovens, como foi este que você indicou, o Mar Araújo, o Domingos Vanduna e o Nino Dongo, o Liceu, o Manuel dos Passos, nas suas tortulhas criaram, imaginaram a criação de um grupo musical, que deu o nome Angola Ritmos. Porquê? Porque naquela fase escrever nos jornais não adiantava, porque o povo não sabia ler na sua totalidade, e o objetivo era exatamente a grande possibilidade, a grande multidão de angolanos que pudessem dar corpo a uma ideia nacionalista. As canções já estavam viradas exatamente para a criação de uma angolanidade e noção de pátria. Eu fui parar aí porque houve na Liga Nacional Africana, já com o gesto, um combaritóqua em que estava Gabriel Leitão e Antonino Vanduni na base, mas precisavam de um tambor. E eu fui chamado para ver se sabia tocar. E então fiquei. E entrei para o Angola Ritmo nesta fase. Portanto, depois entrou o Zé Maria, depois o Euclides, Fontes Pereira. E já existia, portanto, também a Lourdes Vanduni e a Belita Palmas, as duas grandes cantoras, que a gente não pode esquecer das vozes principais que Angola teve.
Então, mais velho Amadeu Amorim, vocês só cantavam em Óbidos, não?
Não, a primeira fase foi cantar em casa de amigos, no bairro Operário, este grande bairro Operário que hoje está esquecido, cheio de lama, cheio de porcaria. Mas era cantar na casa dos amigos, fulano fazia anos, ou tinha um aniversário, ou batizava alguém. Mas era preciso ganhar expressão nacional, era preciso levar a nossa canção até as outras províncias. Daí que, por mão do Liceu, o grande Liceu, lá fomos cantar para o Cinema Nacional, onde está hoje o Chá de Caxim. Fomos corridos porque cantávamos em Quimbundo, vão lá cantar para o Mossec, mas nós insistimos criando uma nova opção, que foi a estilização de músicas portuguesas. O que era um fado, a gente dava-lhe assim um jeitinho tropical, punha-lhe o bumbo, punha-lhe de canza, e ganhamos o palco, porque as pessoas ficavam felizes, porque estávamos a cantar um fado de uma maneira diferente, mas era feliz porque o palco, porque o espaço era português. Mas no meio a gente já metia uma canção em Quimbundo, e lá foram batendo palmas muito devagarinho, mas com o tempo ganhamos o nosso espaço, porque o Angola Ritmo realmente era um grupo musical muito forte, e conseguimos ser reconhecidos, e não havia espetáculo nenhum que um Angola Ritmos não aparecesse. Daí, a Sara Chaves ter gravado connosco, e muitos outros gravaram connosco também, e a Sara Chaves ganhou o primeiro prémio. Mas a nossa canção, isto é que é o objetivo, a nossa canção ia gravada pela rádio, e a rádio era transmitida para as outras províncias, e as outras províncias foram sabendo que existia um conjunto angolano, que existia alguém que cantava as canções em língua nacional, e então o nosso objetivo praticamente foi atingido. Muita gente não entende bem porque é que a gente cantava o fado daquela maneira, mas a explicação era essa. Era preciso fazer que a nossa canção saísse de Luanda para as outras províncias, e conseguimos.
Bom, entretanto, vocês cada um tinha o seu emprego, não é? Não Sim. eram profissionais da música.
Não, nunca fomos profissionais. Todos nós trabalhávamos, simplesmente estávamos absolutamente dedicados à canção, absolutamente ligados ao Angola Ritmos e ao nosso folclore. Daí que se ensaiava até as 2, 3 da manhã todos os dias. Mas como éramos jovens, nem dávamos conta disso. Mas ninguém era profissional. Todos éramos amadores, cheios de boa vontade, cheios de angolanidade, cheios de noção de pátria. Daí fazemos este Angola Ritmos que o camarada presidente Agostinho Neto, no seu poema Içar da Bandeira, diz que sim, que era preciso relegar estes homens para o quadro dos heróis do povo angolano. Não sei se isto valeu a pena, mas está lá, está escrito, e realmente penso que Angola Ritmos precisa de ser olhado com outro jeito, sobretudo as suas canções. Acredito que seja necessário haver um banco de dados onde se grava as canções do Angola Ritmo para que daqui a 50 anos, com outras gerações, pudessem saber que existia um conjunto e que tocava daquela maneira. E digo porquê? Porque o ritmo do Angola Ritmo é realmente um ritmo bonito e era bom que não se perdesse. Oxalá alguém possa fazer isso.
Bom, entretanto, vocês ficavam até às 3 da manhã. Não era só música, não é? Era, imagino, só falavam de política ou da vida alheia, não?
É, porque duas pessoas dentro do Angola Ritmo já estavam ligados ao MIA, ao Movimento para a Independência de Angola. Era o Liceu Vieira Dias e eu. Mas aquela era falar de política escondida, né? Porque, sobretudo, a gente levava para as canções este objetivo. Vocês devem estar lembrados, por exemplo, que a gente cantava canções que eram para um despertar da angolanidade. Vocês estão a ver, como é que se chama aquela canção, que agora me foge o nome. Por exemplo, o Messene. Messene, Zatulunga, Kweji, Okutanga, Tundekatu, Valele, Okutanga, Nukatua, Kumwana, Lelukitu, Lalaku, Kalakala, Tuvingi, Kweji, Okutanga, Awa, Godion do Messene, Kizua tu calacala tu kufuta, eu sou Andala. Isso era uma chamada, era um incentivo para que as pessoas pudessem ter noção da sua falta de cultura e dizer que era preciso ir para a escola, é preciso aprender, é preciso saber ler e escrever para amanhã podermos assumir a nossa identidade. Vejam, por exemplo, João Domingos. João Domingo, eu ando lá gente, jangueto confiança, anime, cena, João Fuma, de banzajenga, um gongomana que tu lá. Isso era um incentivo para a juventude arranjar um emprego. Como a gente dizia na canção, se você não for trabalhar, se você não souber uma profissão, vai morrer no Quimbangula. Quimbangula é aquele carro de mão que os jovens levam, os ajudantes, levam a areia com cimento e tal, para não morrer ali, precisava de aprender uma profissão, ser pedreiro, ser carpinteiro, ser marceneiro. Isso eram as canções que Angola Ritmos levava para o povo, porque sabia que a única forma de chegar às grandes populações era o canto, porque o canto ficava no assobio do pedreiro, no assobio do carpinteiro, as populações cantavam mais facilmente do que liam. Aí a canção tinha uma abertura maior. Vê, por exemplo, quando a gente diz como é a outra canção, que a gente vai perdendo, vai fugindo. Birim birim gongo jamia, birim birim gongo jamia, watambula wanga uibula, birim birim gongo jamia, uelelelelele, kisange langueto animazundue, wafawadimuka uriango elumoshi. Era um recado político metido no meio porque não se podia dizer a verdade direta porque éramos presos imediatamente. Mas a gente já estava a dizer, e quem sabia que um bundo entendia, que o soa de muca, o de angolumos. Você que está armado e esperto, não se esqueça. O esperto só almoça, não janta. E então a canção estava a indicar qual era quem era o Mazundo, quem eram os sapos. Os sapos eram realmente o outro lado de lá. Então esse foi o grande trabalho do Angola Ritmo e sobretudo dizer que o Angola Ritmo foi capaz de trazer a canção do campo para a cidade. Foi ele, Angola Ritmo, que mexeu na canção dançada no tipo do campo, roda, em que entra um para dançar e sai, e misturou isto numa viola, numa dicanza e num tambor, transformou isso em forma dançável para a cidade e cantável para a cidade. Hoje canta-se e dança-se já a nossa canção bonita, tal e qual como nós vemos. Estou convencido quase que Angola Ritmos foi o grande transportador e, portanto, a base principal do nosso samba de hoje. Portanto, falar de Angola Ritmos é quase falar dos anos 50 para cá, em que eu aponto a necessidade premente de se começar a guardar este tal banco de dados, porque já temos tempo para fazer canções, fazer 100 anos de canção angolana, ou pelo menos 50 anos da nossa canção, para que não se perca tudo, tudo vai perdendo. Se a gente perguntar hoje a um jovem que conhece Angola Ritmos, ele não sabe o que é. E realmente isso é um valor que não se deve perder. Não é porque eu fosse seja Angola Ritmos, mas é um embrião da canção, é um início, e precisávamos de ter isso gravado para que o amanhã não se perdesse nas cinzas e na poeira das estantes da rádio.
Mais velho Amadeu Amorim, com isso tudo, com esses recadinhos todos nas vossas canções, alguns de vocês, inclusive o senhor, foram bateram lá com os costados, não é?
Sim, a PIDE tinha os seus informadores, porque toda a gente era quase que informador. E quando digo isso, não é porque se acusa alguém. Mas eles usavam o trabalho das pessoas para os obrigar. Chamavam o funcionário e diziam, você é contra a mãe pata? Não, pelo amor de Deus, nem pensar isso e tal. Bom, então você vai ali ao bar Ginga, vai ali ao Majestic, vai ao bar América, que eram os bares daquele tempo, o Mariazinha, aqui no bairro Operário, na rua principal de São Paulo, e vai ouvir, vai vendo quem é que está a falar mal de Portugal, o que é que eles querem, quem fala de independência, não sei. O funcionário saía arrebentado da vida, porque, mas eu que vou agora acusar os meus compatriotas, né? Passava um mês, dois meses, eu não trazia um recado, aparecia uma carta na repartição dele que ele não me parece ser a pessoa indicada e podia até ser afastado do lugar, ou transferido, ou baixado de secção, de categoria, e as pessoas ficavam. Portanto, a polícia também tinha este tipo de gente que fazia a tradução das nossas canções. As nossas canções, nós não éramos tão com pouca imaginação, pegávamos em sapos, pegávamos em animais, punhamos a canção na boca dos animais. Quem cantava nos animais não éramos nós. Então eles tinham que ir buscar ali e dizer, bom, eles não dizem que são eles dizem que foi assim, que o sapo é que disse, que a galinha que falou, galinha que não sei o quê. E a nossa canção passava por aí. Mas acabamos por ser presos os dois, mais por razões de distribuição de panfletos, do que propriamente pela canção. Eles destruíram Angola Ritmos porque pegaram no Antonino Vandunen, que era funcionário, transferiram para o Sul. Depois pegaram no Euclides, transferiram para o Sul, para fora também, tá? Acho que também foi para o Sul. E então foram matando os bocados Angola Ritmos, que era a única forma deles agarrarem. Nós dois já fomos presos em 59 e ficamos lá aquele tempão todo, no Tarrafal, em nome da canção, em nome da terra, em nome da independência, e hoje estamos aqui a agradecer a vocês pela esta possível homenagem que vão fazendo ao Angola Ritmos, mas sobretudo ver o que é possível agarrar de Angola Ritmos para que não se perca.
Bom, ouvi dizer, eu era miúdo, mas o tio Domingos Vandunen ia lá à casa da minha mãe e dizia que a máquina estava em sua casa.
Sim. Pois. O Domingos Vandunen sabia de algumas coisas, porque era proibido falar, ninguém sabia nada de mais. Era muito raro saber-se alguma coisa a mais do que aquilo que a gente tinha que fazer. De maneiras que a máquina estava aqui no bairro Operário, e foi aqui no bairro Operário onde a gente fez os primeiros panfletos, o Mia fez os primeiros panfletos, que apareceram foram feitos pelo Mia, que depois integrou o MPLA, e aqui no Barro Operário, a casa ainda existe, já se pediu para ver se faz um museu daquilo, porque é pena perder-se um lugar daqueles, mas ainda não se conseguiu. ainda não se conseguiu, nem sequer temos a possibilidade de fazer nós próprios o museu para isso. Mas foi bom eles terem preso, porque ao menos acabaram por despertar as consciências nacionalistas que com o tempo chegaram à luta, chegaram a Maqui, porque as nossas canções também, deixa-me recordar isso, abriram muitas vezes a emissora que vinha do Congo Brazzaville, e então as nossas canções serviam de abertura para dizer que nós estamos vivos, nós queremos a independência.
Mais velho, muito obrigado, não vou amassar mais, vai haver mais tempo, com certeza, o festival é só no dia 23, vai haver mais tempo para falarmos pessoalmente desses detalhes dessa política que era cantada em Quimbuto.
Tudo bem. É bom, antes que a gente desapareça e põe uma bandeira em cima e ponto final, é bom que isto fique gravado, é bom que se faça alguma coisa para que as memórias velhas não morram e não desapareçam sem deixar para os mais jovens.
Oxalá que isso aconteça só daqui a muitos anos. Amadeu Marinho, muito obrigado, um grande abraço e a continuação de uma boa tarde.
Obrigado eu e um bom ritmo te agradeço.